Senadora Ana Amélia, senadores e senadoras. Hoje pela manhã realizamos na Comissão de Direitos Humanos um belo debate sobre a questão quilombola. Em torno de 3 mil quilombolas estão aqui em Brasília, fizeram uma marcha hoje à tarde, pedindo de forma definitiva, solicitando a titulação da terra dos quilombolas. E hoje pela manhã tivemos essa audiência pública com a participação de senadores, deputados e lideranças quilombolas. Eu agradeço ao senador Simon, ao senador Cristóvão, que enquanto eu estava dialogando com o presidente da Comissão de Orçamento, senador Vidal do Rego, e o relator Arlindo Schnagra, coordenaram os trabalhos até que eu retornasse, atendendo ao nosso pedido, e no fim retornamos e os trabalhos terminaram, eu diria, muito tranquilos, os quilombolas entendendo que o Estado, a União, tem uma dívida, eu diria, secular com eles, mas isso não será resolvido agora, do dia para a noite. É preciso muito diálogo, muita conversa, muito entendimento, até que se construa de forma articulada e negociada uma saída que garanta a titularidade da terra dos quilombolas. Fizeram presente o representante do INCRA, além do INCRA, da AGU, a CEPIR, com a sua ministra, a Fundação Palmares, com o presidente Eloy, e representantes dos quilombolas, como também do MDA. Mas, senhora presidenta, a reunião foi ao vivo, debatemos longamente, iniciou às 10 horas, terminou às 2 da tarde. O país sabe o que lá aconteceu e, para mim, foi positivo o resultado final. Mas eu quero mais aqui falar da reunião que eu tive com o presidente da Comissão de Orçamento, o senador Vital do Rego, e também com o Arlindo, que é o relator. Senador Simon, que quero falar ainda do ficha limpa, de Vossa Excelência, que eu sei que tem um outro compromisso, se retire, mas quero dar esse informe aqui. Tanto o presidente, senador Vital do Rego, como o relator Arlindo Schnagra, garantiram que no relatório preliminar que vai ser votado amanhã, ali no parágrafo 17.1.5 e no parágrafo 17.1.3, está assegurado que, se a Comissão do Orçamento aprovar a emenda que fizemos de forma coletiva, eu fiz em nome de senadores, para garantir os 80% do PIB aos aposentados que ganham mais que o mínimo, e o Paulinho, deputado Paulinho, fez em nome de inúmeros deputados, se essa emenda, que no fundo é a mesma emenda, tanto que eu apresentei como a do Paulinho, for aprovada na Comissão do Orçamento, ele acata. Agora depende, naturalmente, do diálogo que faremos com os líderes dos partidos e também com os deputados e senadores que fazem parte da Comissão de Orçamento. Então, é uma notícia positiva, esses 9 milhões de aposentados e pensionistas que ganham um pouco a mais do que o salário mínimo, a partir desse diálogo, começam a perceber que há uma luz, no sentido de que eles possam, em janeiro, receber a inflação mais 80% do PIB, como fizemos o ano passado, mediante um amplo acordo, o presidente Lula sancionou e foi pago a partir de 1º de janeiro. Esperamos que se repita esse fato também esse ano. Estavam lá, nessa reunião, além de deputados e o presidente e o relator, também lideranças do movimento social, de centrais e de entidade de aposentados e pensionistas, me lembro aqui da COBAP e tantas outras. À tarde, conversamos novamente e caminhamos nesse mesmo sentido. Vamos torcer para que, na votação das emendas, seja garantido o reajuste para os aposentados. Mas, senador Simon, antes mesmo de eu entrar no tema que eu vou aqui hoje discorrer, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência, ainda no fim de semana e principalmente hoje pela manhã, fez uma convocação para esse senador para que, em nome da Comissão de Direitos Humanos, a partir de um requerimento que nós aprovamos hoje pela manhã, encaminhado por Vossa Excelência, a gente marcasse uma reunião para amanhã, às 14h, para debater a questão do Ficha Limpa. Na verdade, vai ser um ato de apoio ao projeto Ficha Limpa, com a presença da ABI, convidado por Vossa Excelência, da OAB, convidado por Vossa Excelência, e também da CNBB, como também vai estar lá o representante das redes sociais, mais precisamente os internautas. Teremos um grande momento nessa tarde de terça-feira. Eu tenho certeza que inúmeros senadores e deputados estarão lá conosco. Estamos aqui mais uma vez convidando para que a gente, a partir desse ato, fortaleça a decisão do Supremo, que eu tenho certeza será favorável ao projeto Ficha Limpa, que foi uma construção da sociedade brasileira e que foi aprovado por unanimidade pela Câmara e também pelo Senado. Cumprimento todos os senadores que usavam a palavra na tarde de hoje, senadora Ana Amélia, senador Pedro Táxi, senador Simon, senadora Vanessa, senadora Ângela Portela e creio que também o senador Cristóvão. Todos falaram na mesma linha da importância dessa votação na quarta e da atividade que teremos amanhã à tarde na Comissão de Direitos Humanos. Mas, senadores e senadoras, eu venho aqui à tribuna prestar conta, por que não dizer, porque eu fiquei no Rio Grande nessa quinta e na sexta-feira, eu que tenho procurado ficar aqui de segunda a sexta, e quando fico lá na quinta e na sexta, e como vou repetir a semana que vem, eu faço questão de vir à tribuna e relatar qual o motivo da minha estada no Rio Grande. Senador Simon, senadora Ana Amélia, principalmente, ambos gaúchos, sabem que sempre que a gente volta ao chão do solo pátrio, eu diria, lá do Rio Grande, a gente traz sempre muita emoção e muito carinho pela forma que o povo gaúcho trata a todos nós. Eu diria a todos aqueles que abracei, que beijei, que nesse momento nós estamos de novo aqui, cumprindo o nosso trabalho parlamentar, mas os meus olhos continuam voltados para o nosso povo, para a nossa gente, para as suas lutas, na perspectiva sempre de melhorarmos a qualidade de vida, não só do povo gaúcho, mas de todo o povo brasileiro. Senhora Presidenta, parece estranho, eu diria, essas nossas vidas são estradas marcadas, eu diria, e cadenciadas, por idas e vindas, mas pelo barulho do vento, como que em silêncio eterno, a bater nos arvoredos, nas árvores, lá nos nossos pinheirais, para quem não conhece a árvore que dá o pinhão, da grinfa, que quando ando por lá, acabo trazendo comigo, como se aqui, esse barulho do vento e das árvores tivesse comigo. Eu diria que há uma cumplicidade de quimeras e esperanças nas cercanias de que as nossas almas quase que se sentem embriagadas com gotas de orvalho nas tardezinhas das primaveras, como essa que eu tive a alegria de passar nesse fim de semana em Passo Fundo, em Erechim, em Juí, em Canoas e em Porto Alegre. Senhora Presidenta, quando nos miramos ao Sul, em destino que cada um de nós sabe a importância, quando nós percebemos os rios que, como sempre, voltam para o mar, após abrir sulcos naturais na terra, semear, germinar e assim fazer a vida nascer e crescer, como foi um poema que eu ouvi lá de um Galdério de Quatro Costado, numa homenagem às plantações do solo gaúcho. Parece estranho, senhor Dom Simão, mas essas nossas vidas, eu diria que são estradas marcadas e cadenciadas. Enfim, após o feriado, na quarta-feira passada, dia em que lembramos os nossos mortos, caminhei muito pelo Rio Grande e segui as agendas pelas estradas, que eu diria, das nossas vidas. Foram agendas, para mim, muito gostosas, que trataram de diversas pautas que compõem esse meu mandato. Falamos da igualdade racial, mas falamos do Código Florestal, falamos da questão sindical, falamos da Previdência, falamos muito do envelhecimento humano e, como eixo, o Estatuto do Idoso. Falamos dos avanços sociais no Brasil, mas também falamos, fizemos muito, mas temos que fazer muito mais. Falamos, sim, da inclusão social, e tudo isso culminado com a participação, com muita alegria de minha parte, no dia 6, da 57ª Feira do Livro de Porto Alegre, onde tive a alegria de ficar lá. O senador Simão, seguidamente, também assina livros lá. Fiquei, como eu lhe dizia, senador Simão, das 2h15 até as 7 da noite, onde lancei a segunda edição de um livro de minha autoria, O Rufar dos Tambores. O Rufar dos Tambores, senador, tem muito a ver com essa caminhada contra a impunidade e contra a corrupção. Eu digo no Rufar dos Tambores, é preciso que a batida do tambor ou a caminhada lenta ou acelerada do nosso povo nas ruas seja ouvido e seja visto por aqueles que ficam normalmente nos palácios de Brasília. Senador, a Câmara de Vereadores de Esteio, na Grande Porto Alegre, me recebeu também nesse fim de semana para mim falar sobre contribuição assistencial, mas principalmente sobre a nossa questão da Previdência, a questão dos aposentados. Me lembro que tanto em Porto Alegre como Esteio estavam lá os companheiros da Aegos. É de chorar quando os companheiros do Aegos nos preocupam e dizem: senador, viemos só agradecer, sabemos da luta de vocês. Aí, senadora Ana Amélia, me permita que eu diga, senadora Ana Amélia, senador Simão e tantos outros senadores que se dedicam a essa causa para encontrarmos uma saída para os companheiros aposentados do Aegos. Está chegando novembro, enfim, estamos em novembro, vai chegar dezembro e, mais uma vez, a solução não veio. E quantos já morreram? Enfim, o evento, senhora presidenta, lá em Esteio, foi promovido pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, FETICOM, com a presença de outras entidades das mais variadas categorias. Além do próprio presidente da FETICOM, o Haroldo Pinto Garcia, o prefeito municipal, o Gilmar Rinaldi de Esteio, também se fez presente. Estavam nesse debate o vice-prefeito, meu amigo Costelinha, o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Duarte, o presidente do Contricom, Francisco Chagas, o secretário de Educação da FETICOM, o Ivo Valiati, lá de Bento Gonçalves, e ainda os vereadores do município, José Cirlon Ribeiro, um dos que mais trabalhou para esse evento, Arida Center, Terezinha, Felipe Costela, Jaime Jane, Léo Damer, e houve a participação especial da ex-vereadora Ruth de Souza. Durante a palestra, falamos de todos os temas que aqui discorri e depois nos deslocamos para a Escola Municipal Maria Marques, acompanhado da professora Fabiana. E ali falamos também sobre o olhar atento dos alunos da importância da democracia, da importância do Congresso Nacional, deixando claro, não é que o Congresso Nacional é perfeito, todos sabem das mazelas e até mesmo das denúncias de corrupção no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, mas dizia para eles que eles devem guardar sempre essa frase: se não está bom com a democracia, muito pior sem ela. Porque, com certeza, no tempo da ditadura, era muito pior, só que a imprensa não podia falar e o Congresso não podia se manifestar. Ainda na quinta-feira, após, eu diria, o entardecer, nós fizemos uma visita à Escola de Samba Imperadores do Samba, que faz um pouco, eu diria, não é que faz um pouco, ela vai contar um pouco, eu digo, das nossas vidas na avenida, falando daqueles que lutam e fazem o bem sem interessar a quem. Eu agradeço muito a escola, estaremos juntos na avenida. Eu apenas sou uma ferramenta desse processo. Porque quando dizem, não, pai, vão contar a tua história. Não, não vão contar a minha história. Vão contar a história dos trabalhadores, dos aposentados, dos deficientes, dos idosos, dos homens e mulheres que fizeram essa nação. É isso que a escola vai retratar na avenida e, como senador, enfim, trabalhador, eu estarei lá caminhando junto. Senhora presidenta, seguindo a sina dos brasileiros do Sul, dos gaúchos e estradeiros, o senador Simões escreveu até livro, cruzei parte do Rio Grande e estive lá em Passo Fundo, na região do Planalto Médio. Lá fui recebido pelo prefeito, fui recebido pelas lideranças e de um povo muito querido. Mas como também eu quero agradecer à imprensa local pela cobertura que deu para a nossa participação nos eventos daquela cidade. Não vou esquecer que um dos maiores compositores gaúchos e um dos mais populares cantores do nosso país foi lá homenageado, o saudoso Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, e que com algumas pessoas visitei, inclusive, a homenagem que eles fizeram para ele com um belo busto na cidade. Mas, enfim, o cerne da minha presença nessa cidade foi, na verdade, uma palestra à Universidade de Passo Fundo, a UPF, a convite do programa de pós-graduação em envelhecimento humano para falar sobre o Estatuto do Idoso e políticas públicas para esse segmento. Além de acadêmicos, professores, comunidades, alunos e trabalhadores, aposentados, pensionistas, faço referência aqui com muito carinho ao reitor da UPF, o reitor José Carlos de Souza, e ao secretário municipal, que também estava presente, da habitação, Claudemir Daron, ao coordenador adjunto da 7ª Coordenaria Regional de Educação, o professor Israel, e ao coordenador de mestrado em envelhecimento humano da UPF, professor Astor Antônio. Lembro aqui algumas palavras do reitor, diz ele, num certo momento, da abertura dos trabalhos. Temos, senador, pode ter certeza, na visão não só minha, de que os três senadores do Rio Grande são um belo exemplo à escola pública, que serve de orgulho a todos os gaúchos. Acompanhamos o trabalho de vocês em prol de políticas bem definidas e sempre fiel às suas raízes e à coerência. Falou o nome dos três senadores, Ana Amélia, Simão e esse que está na tribuna nesse momento. Até porque não tinha como falar de mim, porque eu estava lá, né? Tinha que se referir a mim. Quero também agradecer o coordenador do mestrado em envelhecimento, o Astor Antônio, que disse da importância de políticas públicas para a terceira idade. Diz ele, daqui a alguns anos, senador, em 2025, teremos 14% da população desse país idosa. Em 2050, a cada 5 brasileiros, um será idoso. São dados que merecem uma enorme atenção de todo o nosso povo, nossa gente, e principalmente dos poderes constituídos. Há 8 anos, o presidente Lula sancionou, no meu entendimento, uma das leis mais importantes desse país. Não porque foi de minha autoria, até porque, senador, quando eu apresento o projeto original, ele era pequeno, e o Congresso, com audiências públicas, mais que duplicou o número de artigos, e aí aprovamos o Estatuto do Idoso. Direito à vida, à liberdade, respeito, dignidade, cultura, saúde, previdência, habitação, enfim, todo homem ou mulher com mais de 65 anos que comprovar que não tem como se manter a partir do Estatuto, ele vai receber da União o correspondente a um salário mínimo. Enfatizei no debate da Previdência, só como exemplo, que tanto a Alemanha, Estados Unidos, França, Argentina, Chile, Espanha contribuem para a Previdência com menos do que a metade do que nós, brasileiros, contribuímos. Por isso que quando a gente vai no debate da Previdência, que vem com a história que é deficitária, e diz, ah, veja lá fora, só que lá eles não cumpriram o dever de casa, e nós cumprimos. Aqui no Brasil, com certeza absoluta, podemos voltar a 50, 60 anos atrás, que a Previdência é uma questão, sim, aí de gestão. Eu sou daqueles que não botam um centavo a mais, olha, vamos criar tributo para garantir a Previdência. Não há necessidade. Se todos os recursos da Seguridade, onde está a saúde, assistência e previdência, ficarem ali, com todas as renúncias fiscais que já foram, infelizmente, asseguradas, que ultrapassa 170 bilhões, assim mesmo, a Previdência continua a superávit. Só lembrar que, nos últimos anos, o superávit da Previdência principalmente no regime geral da Previdência, onde estão os mais pobres, tem sido na ordem de 14 bilhões. Só para o próximo ano estão previstos uma renúncia de 40 bi. Enfim, eu queria ainda, se me permitir, senhora presidenta, para avançar aqui, dizer que eu não tenho nenhuma dúvida que se nós, de fato, continuarmos, se nós permitirmos que os recursos da Seguridade, repito, Previdência, Saúde e Assistência, fiquem com a Previdência, disse lá e repito ali, dá para acabar com o fator e sobra dinheiro, dá para garantir os 80% e sobra dinheiro. Quero dizer que participaram desse evento também outras autoridades, a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Lorena Geibe, o diretor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Márcio Leira, o coordenador do Programa de Pós-Graduação, Álvaro Della Bona, o coordenador do Programa de Pós-Graduação, Eldon Henrique, e destaco ainda que antes da minha palestra, o grupo vocal Tocando em Frente fez uma bela apresentação. Aluno da Escola Estadual Ana Virgem apresentou uma dança africana lindíssima, que foi um espetáculo que eu levarei na minha memória. Em Passo Fundo, quero dizer que tivemos um outro grande evento, do qual, com muita alegria, a minha primeira suplente, a vereadora de Guaporé, Viridiana Tonini, participou, ela que é professora também da universidade daquela cidade. Quero dizer que em Erechim fomos recebidos pelo movimento social, onde fizemos um belo debate sobre os temas que aqui já discorri e não vou repetir. Quero também lembrar que o movimento das barragens estiveram conosco e participaram também naquele momento num bom debate. E concluo já, porque acelerei aqui, senadora, entendendo que outros senadores têm que usar a palavra, que também estive em Ijuí, onde Vossa Excelência já teve, num debate promovido pela Unimed, discorrendo sobre o tema Novo Brasil, avanços sociais como fator de desenvolvimento. Foi um grande momento, o prefeito Fioravante Batista Balim e o vice-prefeito Birajara estiveram conosco naquele diálogo, como também o Leandro Zambon, diretor da Unimed, Paulo Rocha, enfim. Quero dizer que depois acabamos almoçando no CTG, porque ninguém é de ferro, Piazito Carreteiro, um belo almoço. E concluo dizendo que foi uma alegria ir ao Rio Grande e como também ter participado da Feira do Livro, onde lá estiveram algumas centenas, como eu dizia, de trabalhadores, naquele ato político-cultural tão importante para o Rio Grande. E parabéns à nossa querida diretora aqui do Senado, que estava lá organizando, na banca do Senado, todo o evento. E aí eu concluo dizendo muito obrigado a tolerância da nossa querida senadora Amélia, porque eu sei que eu falei mais que 20 minutos. Obrigado.